O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, bom dia mais uma vez, nesta sexta-feira, com o programa Palavra do Pastor, né? Também desde já quero agradecer a todos vocês que acolhem esse programa em seu lar, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, isto é, onde você estiver, né? Que a graça de Deus, a bênção do Sagrado Coração de Jesus esteja sempre com vocês, esteja sempre conosco, né? E também agradecer às rádios que estão sempre com a gente, transmitindo a Rádio Imaculada Conceição, a Rádio Boa Nova, né? Imaculada Conceição aí da paróquia Sagrado Coração de Jesus, a Boa Nova ali da paróquia São João Batista, né? Hoje, mais uma vez, está aqui comigo a Uzair, que vai fazer algumas perguntas, né? Para ajudar nas respostas, nos esclarecimentos, né? Bom dia, Uzair, tudo bem?
Bom dia, Dom Henrique. Alegria tê-lo conosco aqui na Rádio Coração. E bom dia aos ouvintes. E bom dia ao Matheus também, que está conosco nos auxiliando.
Isso.
Hoje nós vamos conversar mais uma vez, né, Dom Henrique?
Isso.
Porque tem várias pautas aí, né?
Uhum.
Dom Henrique, a gente conversava agora há pouco. O que é o Advento? Advento e Natal é a mesma coisa? O senhor pode explicar para nós?
Olha, esse é um desafio para todos nós da igreja, porque, né? Às vezes as pessoas, pela empolgação do Natal, que de fato é belo, é bonito, é alegre, é festivo, é espiritual, né? Então as pessoas acabam antecipando o Natal dentro do Advento, né?
Uhum.
E eu tenho recebido assim, inclusive quando eu era pároco, tudo sempre orientava os paroquianos, as comunidades, né? Para celebrar de fato o Advento, né? As novenas do Natal que prepara para o Advento, as 4 semanas litúrgicas do Advento, as semanas do Advento. Porque o advento, na verdade, o que quer dizer advento? É aquele que vai vir.
Aquele que vai vir.
É aquele que estamos esperando.
Uhum.
Tempo de esperança.
Sim.
E quando se trata do menino Deus, o filho de Deus, Jesus, né? Então a gente também se prepara de coração, faz um bom exame de consciência, faz uma boa confissão, né? Para no dia de Natal, a véspera de Natal e de Natal, poder celebrar de coração limpo, alma limpa, alegre, feliz, né, sem nenhum rancor, por isso o advento.
Esse é o verdadeiro Natal, então, que a gente vai celebrar com o coração limpo.
É o verdadeiro Natal, né?
Sim.
E é o verdadeiro advento que faz com que celebramos o Natal. Eu costumo brincar assim, né? Tem como celebrar a Páscoa no meio da quaresma?
Não.
Não tem como, só que a quaresma o pessoal respeita mais, né?
Respeita.
E é o tempo mais forte, mais centrado, né?
Sim.
Já o advento, ele é o tempo que usa-se a cor roxa liturgicamente, né? Mas é um tempo de... É uma outra situação. É um outro momento litúrgico, né?
Sim.
Espera a preparação de um nascimento de um menino, né? E eu sempre falo assim, nas celebrações eu falava, né? Por exemplo, vamos pegar uma mãe gestante. Ela está gestante ali, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Às vezes acontece da criança nascer com 7 meses. Mas sempre se espera no 9 meses, não é verdade?
Sim.
Sim, né? Quando que se faz o chá de bebê? É contar com 3 meses, 4 meses ou quando se faz?
Bem pertinho, né?
É lá para os 8 meses,
isso.
Lá, quando tem a certeza. Foi todo o trabalho de acompanhamento da gestante, com o médico, etc, né? Não, o menino vai ser menino, vai ser menina, está com boa saúde, etc, beleza. Então, agora vamos festejar. Não é assim?
É assim que acontece.
O advento é isso.
É? Que legal, hein?
O advento é isso. Por isso, no advento, o terceiro domingo do advento, ele é cor rosa, róseo. Porque é o momento do chá do bebê, vamos dizer assim, olhando na realidade.
Legal, né?
Sim, eu sempre falei
muito
isso.
Muito bom.
Dessa pessoa, sabe que é verdade? Interessante.
Mas é uma explicação simples que todos possam entender, né?
Sim. Tanto que, por exemplo, a árvore de Natal, por exemplo, nas paróquias onde eu trabalhei, claro, depois muda, né, claro, mas a árvore de Natal nas paróquias onde eu trabalhei sempre orientava. Você só coloca flores na árvore de Natal, bolas, pisco na árvore de Natal, para o terceiro domingo do advento, que é o domingo da alegria.
Nossa, tá aí uma observação importante, hein?
Sim.
Que bênção.
Porque é o domingo da alegria, porque todos os outros domingos, os outros 2 domingos é expectativa. Vai dar certo, vai gestar, não vai gestar, vai dar certo, a mãe vai ter problema, a criança vai ter problema, tem todas. Vocês são mulheres, vocês sabem disso.
Sabemos, sim.
Ah, sim. É a gestação de Jesus.
O advento.
Assim, é. Maria também viveu no seu tempo. Eu brinco assim, como a igreja não pode viver 9 meses celebrando o advento, então celebra em 1 mês em 4 domingos.
Isso mesmo.
Né? Então, quando a gente faz essas junções e começa a meditar, a celebrar, é que a gente começa a perceber quanto humano Jesus é.
Humano.
Né? Quanto humano ele se tornou, humano e divino se tornou para estar no meio de nós, para ser um de nós e mostrar o caminho da redenção. A gente precisa celebrar isso, meditar isso. Quando ele medita isso, quanto mais ele medita isso, mais profundo a gente acredita e celebra o Natal.
Certo. Né? Agora, isso mesmo. Dom Henrique, o advento começou nesse domingo. Qual é o último dia do advento?
O último domingo, é o quarto domingo do advento.
Sim. É, o quarto domingo.
Isso.
Esse ano o Natal vai ser no domingo, né?
Também.
É? Então, um domingo antes?
É o quarto domingo do advento.
Ah, tá certo. Então tá aí, para as pessoas gravarem bem na cabeça.
Isso.
Aí.
Porque quando o Natal cai durante a semana, né? Então ali pode ser o quarto domingo do advento, ali 2 dias acontecerá o Natal, né?
Exato.
Mas como esse ano cai no domingo, então é o domingo anterior que é o quarto domingo do advento. Por isso, foi o último domingo de novembro, o primeiro domingo do advento.
Tá certo. Então, por exemplo, aqui nós temos vinhetas do advento. Então, eu tenho que colocar ela até o quarto domingo. Depois eu tenho que tirar ela, porque daí já entra a semana do Natal.
Isso.
É isso?
Isso.
Muito bem. Olha só, uma explicação muito importante para todos nós.
E eu recebi no WhatsApp, né, uma mensagem muito interessante, fazendo todos os passos do advento, né?
Sim.
Né? Para celebrar o Natal com alegria, com festa mesmo, de fato, né? Até eu brincava com o pessoal assim, gente, os enfeites de Natal são muito bonitos, mas eles são cansativos, não são? Você fica tempo demais, não cansa, não? Não cansa,
cansa.
Né? Mas por que que cansa? Porque ele tem o objetivo certinho.
Tem que ser na hora certa.
Na hora certa.
Muito bem. Era isso que o senhor queria passar, Dom Henrique?
Isso.
Isso, né? Bom, agora Dom Henrique está aqui conosco, já está com 11 meses, né? Passou de 11 meses já? Isso mesmo, né? Porque dia 30,
meses,
né? Então
11,
tá.
11 meses.
É a primeira vez que o senhor vai viver conosco a festa da Imaculada Conceição, né?
Uhum.
Quais suas expectativas? E olha só a imagem, 92 anos, que está em Dourados. É uma marca muito importante, né? Quais são as suas expectativas?
É, quando eu fui eleito bispo para a Diocese Dourados, achei muito interessante me sentar risada sozinho, porque é claro que a Diocese é Sagrado Coração de Jesus, né? Mas quando falou que a paróquia da Catedral é Imaculada Conceição, eu falei assim, mas Nossa Senhora sempre...
Te acompanha.
Me acompanhando, né? E quando eu fui pároco da primeira vez de pároco foi Imaculada Conceição.
Sim.
Aqui da UANA. Imaculada Conceição. Depois fui reitor do Santuário Perpétuo Corrente de Campo Grande. Né? Depois fui pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima e Telemaco Borba. Só Nossa
Senhora. Então Nossa Senhora está o tempo inteiro com o senhor.
e agora,
aqui a cátedra agora Imaculada.
Imaculada Conceição, né? Então eu digo assim, que com certeza, né? Conversando com o Padre Crispim, todo o trabalho, toda a organização, né? Uma festa muito bonita, né?
Muito.
E assim, preparando ainda mais esse momento também, dentro do advento, né? Falar de Maria também, que o advento fala de Nossa Senhora, fala do precursor, né? O segundo domingo do advento fala do precursor do Messias, João Batista, né? Toda a prebativa, da questão dos profetas do Antigo Testamento, que mencionava uma mulher, uma virgem, que daria uma luz a um menino, né? Ao famoso filho do homem, sempre
Sim.
aparecido nas falas apocalípticas de Daniel, de Ezequiel, né? Do próprio Apocalipse, né? Então, esse momento é muito... tudo fala de esperança, né? Tudo fala de esperança.
Sim.
Então, Maria, nesse momento, é a esperança, né?
Sim.
Ela é a esperança de trazer para nós o Redentor, o Salvador, aquele que libertará a humanidade de toda a escravidão, principalmente do pecado, né? Da opressão, né? Então, é um momento muito especial de celebrar Imaculada Conceição nesses dias, né? E dentro da nossa catedral, com toda a programação, né? Que ali é catedral e paróquia Imaculada Conceição,
Exato.
Né? Então, de fato, é uma festa muito bonita.
Tá. É interessante a gente parar um pouco esse momento, vivenciar, porque se a gente ficar só com as notícias que nós estamos recebendo, a gente vai perder um pouco a esperança, não vai? Porque é muitas notícias, né? Principalmente na área da política, da economia. Então, a gente tem que se apegar naquilo que é sagrado para poder, né, levar essa esperança para frente, né?
Inclusive, nessa revista aqui, chamada Alavanca, né? Que é dos movimentos do Concílio de Cristandade do Brasil, né?
Sim.
Fala um pouco disso, né?
Fala.
Nós temos que ter cuidado nesse tempo do advento, por quê? Primeira coisa, é um tempo que muitas vezes a pessoa está chegando no final de ano, começa a correr, fazer compra, porque tem 13º, tem isso, tem aquilo, compra coisa, compra outra, né? Empresas que fazem fechamento, votos funcionários fazem fechamento, final de ano, essas coisas, programação para o próximo ano. Até nós da igreja, né? Como é corrido para nós da igreja no final do ano?
Sim.
Né? E a gente tem que ter esse cuidado de, não, como você falou, né? De não deixar de lado a espiritualidade do advento.
Exatamente.
Que é um tempo de silêncio, de oração, de meditação, de preparação, né? E, então precisa estar atento a isso. A gente corre, 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 até o final do ano, papá, e de repente o advento passa.
Tá, e corre o risco de chegar lá de mãos vazias, né?
Se não chega no Natal, bom, celebra o que no Natal? Ah, Jesus nasceu, sim, e daí?
E daí, né? O que, que acrescentou na minha vida, né? O que, que eu senti, né?
Então, faz essa observação aqui também,
Ah, é?
Né?
Que legal.
Então, diante disso, de fato, você coloca ali tantas notícias, né? Vamos lançar notícias lá do time lá do Chapecoense, né? Então, uma situação de tristeza, está sempre falando nos meios de comunicações, né? O nosso momento político brasileiro, econômico, né? E também social bastante delicado, né?
Delicado.
Então, a gente, claro, você não vai fechar os olhos para isso,
não,
né?
Não, não é isso.
Mas, junto com essas situações, saber rezar, saber celebrar, saber gerar esperança, né, para a caminhada, né, nossa como um todo, né?
Sim. O Dom Henrique, o senhor pode destacar alguma coisa da programação da Festa da Imaculada?
Bom, da Festa da Imaculada nós temos, né, até o Frei compareceu, nossa, né, ficou bem caprichado esse ano, tanto cartaz, a programação.
Isso mesmo.
Bom, vou falar esse ano porque é o meu primeiro ano, né?
Claro.
Com certeza os outros anos também foram.
É, ele é batalhador, os padres, né?
Sim. Né? Então, começou, de fato, dia 29 de novembro, né? E vai até o dia 7 de novembro, que é a próxima...
7 de dezembro, né?
Dezembro, desculpa, que é a Sim. próxima quarta-feira, né? A novena, né? Até eu gosto sempre de lembrar, sendo novena, também é preparação para a festa, né? Tem que incluir os 9 dias dentro do dia da festa. Não, daí não é novena, né?
Sim.
Ou quando é trido, né? Eu brincava quando estava na paróquia, né? Então, a pessoa fazia o trido que terminava dentro do dia do padroeiro. Não, daí não é trido, daí é doído, porque o dia do padroeiro pode contar como trido. Que é 2 dias, então
é 2 dias, né? Não é a mesma coisa.
Então, são coisas que... Ah, mas é assim? Nossa, eu não sabia, né? Novena, o que, que é novena? Novena, sempre a novena é a preparação para algo importante.
Tá certo.
Né? Então, a novena é a preparação para o dia da festa da Imaculada Conceição. Por isso termina dia 7 e dia 8 é a festa, né?
Isso.
Então, a missa sempre às 19 horas, nem o participante colocou no programa, né? Dia 4 de dezembro, além de ter a missa, dia 4 de dezembro eu vou celebrar na catedral, né? A novena,
é?
Né? Sim. Tem o almoço festivo, né? É, depois... No dia 8, aí já fala, grande festa.
Grande,
né?
Festa. Por isso que é a preparação,
isso,
né?
Não é novena, mas agora isso. Já é grande festa.
Grande,
né?
Festa.
Todos os dias de preparação. Então, 6:30 da manhã, café da manhã, viu que legal? Né?
Ali participei ano passado, foi bom, hein?
O café partilhado, né?
Partilhado, maravilhoso.
Até o padre que brincou assim, olha, o café partilhado, você tem que trazer alguma coisa, porque você vem aqui não trazer nada, vai faltar para alguém, né?
Vai faltar para alguém.
O padre que muito bacana nisso.
Tá certo.
Né? Depois... às 17h30 nós teremos a missa, né? Estarei presidindo a missa junto com ele, com outros padres, né? Que puder participar, né? A procissão luminosa, né? Após a missa e coração de Nossa Senhora, né? Às 19h30, o bolo, né? De 81 anos.
Sim.
Né? E esse bolo é um bolo especial porque tem lá a pessoa compra as fatias do bolo, né? A fichinha para receber a fatia do bolo, né? E lá tem alguns presentes, tem até moto dentro do bolo.
Tem.
Esse bolo vai ser muito grande para caber uma moto dentro, né? Não, mas na fichinha que está.
Na fichinha.
Né? Dentro do bolo tem alguma coisinha lá que tá, dá a premiação, né?
Sempre tem um presente, né?
Isso, né? Então convido a todos, né, para estar participando, continuar participando do novenário, né? Essa grande festa da padroeira, Imaculada Conceição, que é a padroeira da paróquia, ali onde está a catedral, né, onde recebe a catedral, e também é a padroeira do município de Dourados.
Por isso o comércio é fechado. Você pensou que
Sim.
respeito por Nossa Senhora?
Então até o padre Crispim tem fala bastante sobre isso, acha bonita essa fala dele, né? Vamos rezar. Eu sempre dizia quando era pároco, né? É, feriado religioso não é para ir para a praia, não é para ir pescar, é para a gente rezar.
Parar, né?
É parar, rezar. Você não tem compromisso com o trabalho naquele dia. Ah, não vou porque estou indo no serviço. Ah, não vou porque não posso falar. Não, esse dia, então, vamos rezar.
Tá certo.
Né? Então, né, o padre fala, um dia de rezar, de celebrar, encher mesmo a catedral de festa, participar. Porque senão, você não, nesse dia, a gente for tratar como um feriado
comum.
Comum. Ah, o próprio município, a Câmara de Vereador, pode até tirar.
É isso que o padre fala.
Esse presente de nós.
Exatamente.
Né? Agora, se nós festejar, celebrar, rezar...
Envolver a cidade,
envolver,
né?
Envolver a cidade, né? Porque eu sempre disse, o padroeiro da cidade ou a padroeira da cidade é para abençoar a cidade.
Exato.
E aí não importa crença religiosa, não importa se a pessoa tem religião, não tem. Não importa, é para abençoar a todos.
Isso mesmo.
Né? O padroeiro da cidade é para isso.
Muito bem.
Né?
Olha só que lindo, né, essa consideração. Do Henrique, já que o senhor está falando de Nossa Senhora, vamos ouvir uma musiquinha que fala de Nossa Senhora?
Vamos lá.
Vamos lá, depois voltamos. Do Henrique vai falar sobre o comunicado da CNBB na questão aí de uma provável aprovação do aborto de crianças até de 3 meses. Vamos ouvir.
Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, retornando ao programa de novo, novamente com essa música linda, Imaculada Maria de Deus, né?
Sim.
Estamos celebrando esse dia da Imaculada Conceição, por tantos lugares no Brasil, aqui na nossa Diocese, né? A paróquia onde está a Catedral e a Paróquia Imaculada Conceição, né? Em muitas paróquias, comunidades, inclusive diocese Imaculada Conceição, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, né? É uma festa muito, muito forte, muito especial, né? Muito bem, Oseli, o que você gostaria de perguntar?
Olha,
mais alguma coisa?
Dom Henrique, tem momentos que o Brasil vive de grandes dificuldades quando se trata da questão da vida, né? Uhum. E essa semana, o STF já colocou essa questão do aborto sobre uma possível aprovação, porque não passa só por eles, né?
Sim.
De criança até 3 meses. O senhor tem aí a sua fala e também a CNBB. Eu gostaria de ouvir do senhor, com certeza, os ouvintes também, né?
Uhum. Então, aqui a carta da CNBB, né? Nota da CNBB em defesa da vida, diz, né? Propus a vida e a morte, escolhe, pois, a vida, né? Deuteronômio 30:19. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, por meio de sua presidência, manifesta sua posição em defesa da integridade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte natural. É conferir a Constituição Federal, artigo 1º, né, 3º e também o 4º artigo e 5º capítulo, né? 4º capítulo e 5º artigo, né? A CNBB, isso é da Constituição Federal.
Isso mesmo.
Né? Nem documento da CNBB, é a Constituição Federal.
Que fala isso.
Né? Que é da nossa nação, nossa pátria. A CNBB respeita e defende a autonomia dos poderes da República, reconhece a importância fundamental que o Supremo Tribunal Federal, né, STF, né, costumamos dizer STF, né, desempenha na guarda da Constituição da República, particularmente no momento difícil que atravessa a nação brasileira. Discorda, contudo, da forma com que o aborto foi tratado num julgamento de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Reafirmamos nossa incondicional posição em defesa da vida humana, condenando toda e qualquer tentativa de liberação e discriminação da prática do aborto. Conclamamos nossas comunidades a rezarem e a se manifestarem publicamente em defesa da vida humana desde a sua concepção. Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, interceda por nós, particularmente pelos nascituros, né, quer dizer, as crianças gestantes. Né? Brasília, 1 de dezembro de 2016. Cardeal Sérgio da Rocha, Arcebispo de Brasília e presidente da CNBB.
Então tá aí, né?
Sim.
Então a igreja, ela tem a sua posição e ela acaba dando sua opinião e o seu ponto de vista numa hora como essa, né?
Sim, sim, sim. É, e graças a Deus, muitas pessoas têm se envolvido, se manifestado, né? Até havia uma dúvida, né? Que teve um tempo de falar de 3 semanas, né?
Sim.
E agora é 3 meses,
três,
né?
3 meses.
E, puxa vida, 3 meses, 1/4 da gestação já, né?
Sim. Então, é muito, né?
É muito complicado. Essas coisas não podem acontecer, não. Eu estava dizendo para alguns, né? Essas coisas são complicadas porque quando a gente perde o valor da vida, eu fico refletindo que isso começa a voltar às cartas bíblicas do Antigo Testamento, o zelo pela viúva, o zelo pelo órfão, né? Isso que Jesus bateu muito no seu tempo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, prestar muita atenção nisso, porque senão você é induzido a uma coisa, uma causa, sem pensar nas consequências.
Sem pensar.
Quando a gente deixa de zelar pela vida, muitas coisas também a gente deixa de zelar.
E aí acaba acontecendo coisas ruins, né?
Sim. Que se você fala, desculpa o que eu vou dizer, né? Se você fala que uma criança está sendo gestada, não tem sentido, não tem valor, não tem vida, e o final de nossas vidas? Que nem ele fala no começo da carta.
Exato. Como será?
Como será? O que fará com elas? Já são discussões também antigas por aí.
Exatamente.
Né? Então, muitas vezes, esse tipo de coisa, diante de um mundo muito produtivo, consumista, você só tem valor se você está ajudando, né, no progresso consumista. Se você não tem valor, se você não ajuda,
é um
você
número,
é descartado.
Né?
Então, temos que ter muito cuidado com onde esse pensamento, essas ideias querem chegar de fato.
Isso mesmo.
É?
Então, tá aí. Bom, Dom Henrique, como a gente costuma perguntar para o senhor, sobre a agenda do final de semana. Agora, aconteceu semana passada uma ordenação sacerdotal. Ele é um padre da nossa diocese ou da outra diocese?
Sim,
da nossa diocese?
Se não, o padre da nossa diocese,
da
graças
nossa diocese.
A Deus. Né? Filho da terra, como
filho
diz,
da,
né,
terra.
Então, ele é natural de Amambai, né? O padre Benjamin Júnior, né? E a caminhada dele é bom. Lembra que foi entrevistado aqui, uma caminhada muito bonita, né? Não é ele não é tão jovem assim.
Não,
é jovem,
não.
Mas não é tão jovem,
é,
né? Quer falar jovem, ele tem uns 25, 26 anos, né?
Mas ele tem,
ele
mais,
já, né, tem 40 anos já, né?
Ah, sim.
Então, mas uma caminhada muito centrada, muito pé no chão, né? Uma resposta muito saudável, né? Inclusive, ele foi ordenado, nós ordenamos ele diácono no começo do ano, né? Por maio, mais ou menos, né? E na paróquia, muito bem querido como diácono, né? Esses 6 meses, né? E agora, como padre, então vai poder ajudar muito na missão da diocese, né? Então ele é um padre diocesano mesmo, né?
Tá certo, ótimo.
Tá bom?
Tá
e
ótimo.
E foi ordenado na sexta-feira passada. Foi uma missa muito bonita. É simples, mas muito bonita, né? A paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Amambai, a terra mãe dele, né? Organizou muito bem, tanto a liturgia como a... foi celebrada dentro da nova igreja, né? Que não está sendo usada ainda, que está sendo construída, né? Uma igreja grande, bonita, né? Então, ficou muito contente de poder rezar ali dentro, né? A preparação depois do jantar para muita gente. Foi, nossa, que capricho, né?
Que bom, hein?
É,
então, um bom sinal,
bom,
né?
Sim, graças a Deus, né? Muito bom mesmo.
Então, o neo-sacerdote aí, Benjamin, né? Então, por isso o senhor nem estava aqui no seu programa sexta-feira passada, tinha outros compromissos,
sim,
né?
Sim,
e esse,
sim,
era um deles, né?
Uhum.
E a agenda do final de semana?
Bom, a agenda do final de semana tem algumas coisinhas, né?
Algumas coisinhas.
Hoje nós temos a missa às 19 horas, né, chamada Missa de Encerramento do Ano do Seminário Sagrado Coração de Jesus, o propedêutico, né, ali do lado da Casa Episcopal, né, IPAD. Então encerra hoje. A missa será lá no IPAD mesmo, que como vem os pais deles, vem. Até quando vem pai, vem mãe, vem irmãos, vem os amigos, vem os colaboradores do seminário, né? Então, vai ser no IPAD, na capela do IPAD daí, né? Às 19 horas hoje, né? Então, celebrar essa missa, né? Junto com o padre Alexandre, que é o formador ali, né? No dia 3, amanhã sábado, né? Então, eu não coloquei aqui, mas amanhã nós temos também o encerramento do ano da Caritas, na Caritas Diocesana, né? Vai ser na Chácara do Clero, então, pela manhã, vou dar uma passadinha lá, né?
Sim.
E às 10 horas eu tenho o crisma dos membros da 4ª Brigada Militar, lá na 4ª Brigada Militar.
Legal, hein?
Né? Às 10 horas da manhã, né? Daí, às 19 horas, eu terei crisma na paróquia Bom Jesus, aqui em Dourados, né?
Certo.
Daí, no domingo, dia 4, às 9 horas da manhã, eu terei o missa de crisma na paróquia São Vicente, em Ponta Porã.
Legal.
Né? E às 11h30, lá em Ponta Porã também, eu terei a missa, porque estará acontecendo a Assembleia do Conselho Central de Dourados, né? Dos Vicentinos. Então, às 11h30 eu terei a missa com eles, que é o encerramento dessa assembleia.
Tá,
né?
Certo.
E às 19 horas eu terei a missa aqui, né, do oitavo dia do novenário, a Imaculada Conceição.
Né?
E também é a missa de agradecimento pelo trabalho e envio da irmã Claudete.
Oh, nossa irmã que vai para Portugal.
Ela vai para Lisboa, né? Sim. Trabalhar numa missão nova lá em Lisboa, né? Então, eu vou agradecer pelo trabalho dela aqui nessa diocese. Tem já, acho que uns 5 anos ou mais, bem, eu creio. Bem. Não perguntei para ela ainda, mas eu sei que na Pastoral da Criança, por exemplo, ela era coordenadora diocesana, né? Então, uns 2 anos aqui trabalhando aqui junto, aqui na sede, né?
Sim.
Aqui na Cúria, né? Então, é uma vida, uma missa de agradecimento e também de envio para a nova missão, né? Que sempre a nova missão causa uma certa
ansiedade.
Né, será? Vai dar certo? Não vai dar certo? Né? Até ela tava,
não é fácil, não. Mas em outro país, né?
Ela estava comentando antes, e até nós brincamos com ela, né? Que lá na carta que ela recebeu, estava na carta assim, lá da paróquia, lá da Missão Lisboa, assim, bom, no contrato, né? Vai receber num ano de trabalho, tem isso, de compromisso, etc. De deveres e direitos, né? Que sempre tem o meu dever, mas também tem os meus direitos, né?
Sim.
Dentro de qualquer trabalho, né? Daí, assim, depois de um ano, se a gente analisar e avaliar que não deu certo, a gente vai enviá-la de volta
e
pagaremos
Deus.
A passagem aérea. Ela falou assim, nossa, minha irmã, pelo menos vai pagar a passagem aérea de volta, né?
Que coisa,
pior hein? Quando não paga.
Pior quando não paga, né?
Né? E falei, se não der certo, seja bem-vinda de volta.
Seja bem-vinda de volta.
Né?
Tá certo, que coisa.
Deu risada, né?
Então tá aí, a sua agenda tá bem expressiva, né?
Isso.
Como de sempre, né? Então tá bom.
Também uma coisa, assim, talvez eu não tenha falado muito sobre isso, né? Porque tem certas coisas que gosto, não é que gosto, né? Tem certas coisas que eu falo mais, tem certas coisas que eu falo menos, né? Mas na segunda-feira eu estarei indo para Quidaguana, né? Porque vão ter encontro dos redentoristas do Mato Grosso do Sul.
Ah, é?
Né? Daí estão, assim, insistindo que eu vá. O provincial já mandou o WhatsApp várias vezes, né? Falei, não, vou estar assim. Vai ser apertado para mim, vai ser cansativo, mas vou estar lá sim, com certeza, né? E ele está voltando de um capítulo geral da nossa congregação lá na Tailândia, né? Mais de 200 redentoristas do mundo inteiro. Então, eu dei que ia fazer um repasse, né? Só que eu não vou ficar todo o tempo, que eu vou fazer na parte da terça-feira à tarde, né?
Sim.
E na terça-feira, dia 6, na Câmara dos Vereadores, né? Eu vou receber o título de cidadão douradense.
Que bênção! Opa! É. Maravilha! É. Então, vamos ter que fazer cobertura lá, né?
Né? Então vai ter várias homenagens, uma das homenagens será a mim, né, como cidadão douradense.
Muito bem, parabéns de antecipado, viu, Dom
Henrique? Obrigado,
merece, tá? Merece.
Eu falei assim, mas já?
Já? É que com certeza já marcou a vida de muita gente, né,
pois
no
é.
Bom sentido.
Beleza, maravilha.
Dom então Henrique, é encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem, a sua oração para essas famílias de Chapecó, que estão vivendo, assim, uma tragédia imensa que aconteceu aí para o nosso país, né?
Sim. Então, a todas as pessoas, como já temos rezado várias vezes, né? Sempre é importante rezar, né? Sempre de rezar, nunca é pouco, né? Sempre é bom.
É bom.
Também, e graças a Deus, o Brasil nesse sentido tem... O Brasil nesse sentido ele é muito bom, o brasileiro nesse sentido é muito bom.
Muito solidário.
Muito solidário, ele sente a dor mesmo, ele quer ajudar, ele reza, ele quer estar junto, né? Então é um gesto de fato muito bonito, porque de fato é uma tragédia muito grande, né?
Muito imensurável.
Uma tragédia imensurável, uma tragédia de, por causa de certas irresponsabilidades, né? Falta de compromisso, você colocar um número de pessoas dentro do avião. Depois não responder por isso é muito triste.
Muito triste.
Então, e outra coisa, né? Você acabou assim, né? Chapecó, né? Eu tenho minha tia que mora, eu tenho primos catarinenses, minha tia mora lá muitos anos em Santa Catarina, mais de 30 anos, né? Ela casou e já foi para lá porque a família era de lá, né? Então, é muito próximo dela ali, né? E Chapecó, ela se tornou uma cidade muito forte porque muitas empresas nós temos aí no Brasil aí de alimentícia. Vem de Santa Catarina. Chapecó é uma dessas,
dessas
empresas muito forte.
Um polo, né?
É um polo muito forte. Então ali a cidade cresceu, se estruturou, né? O próprio time chapecoense cresceu, porque como a cidade ela se fortificou financeiramente, então certamente ajudou o time a se fortificar também. E deu estar dando esse destaque para o time, né?
Crescendo. E mexeu com o mundo inteiro.
Né? E acabou mexendo com o mundo inteiro, né?
Sim.
Então a gente tem de fato rezar pelas famílias, pelos. Ali tem pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, esposos que perderam esposo. É, então, muitos reportes também.
Reportes.
Né, acho que é uma coisa muito importante lembrar também os jornalistas, várias formas de comunicação, de apoio.
Mais de 20, né?
Mais de 20. Então, de fato, é uma situação triste mesmo, né?
Isso mesmo.
Então, pedir a graça a Deus, a bênção, né? E também a Nossa Senhora Imaculada Conceição, que é a mãe do advento nesse tempo, né? Que possa sempre ampará-los com o seu... Né, o seu coração de mãe, sua mãe de mão de mãe, né? Seu ventre materno com seu manto sagrado, né? Que possa apoiar todas essas pessoas, todo o trabalho, né? Lá na Colômbia também uma recepção muito grande,
muito
caloroso com a dor das vítimas, né? Então assim, pedir a Deus, a graça de Deus que aos poucos isso vai se cicatrizando e tomando novos rumos para a vida, né? E colocar isso nas mãos de Deus, né? Porque não é fácil não, né?
Não.
E também, finalizando o programa, pedindo a graça sagrada ao coração de Jesus, que sempre nos proteja, nos guarde, nos encaminhe, né? Na vida, abençoando essa diocese, protegendo, amparando todos os trabalhos, todas as missões, todos os padres religiosos e religiosas, né? O clero em geral, por assim dizer, né? Todos os trabalhos e lideranças, né? Que o Sagrado Coração de Jesus continue abençoando nesse final de ano, né? Especialmente nesse momento também que a gente preparamos para o seu nascimento. Que isso seja sempre para nos fortificar, nos fortalecer na caminhada cristã, na caminhada evangélica, na caminhada do povo de Deus. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
A vovó chora, a mamãe chora, o vovô chora.
Papai, mamãe, deixa eu viver.
Papai, mamãe, deixa eu viver.
Amo Deus.
Quem é contra a vida já nasceu. Assim fica mais fácil decidir. Mas eu também nasci, a diferença eu vou fazer. Pra soltar meu grito estou aqui.
Sim à vida, esse é meu grito. Sim à vida, é um grito meu e seu. Sim à vida, para que todos ouçam, quem volta pela morte não morreu.
Como ouvirá esse sorriso? Se ele ou ela você não deixa viver. É Deus quem dá a vida, você não pode tirar. Deixe esta criança nascer.
Esse é meu grito. Sim, a vida é um grito meu e seu. Sim, a vida, para que todos ouçam, quem volta pela morte não morreu. Sim, a vida, esse é meu grito. Sim, a vida é um grito meu e seu. Sim, a vida, para que todos ouçam, quem volta pela morte não morreu.
Eu quero viver!
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.